Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Podemos dizer que esse ano tá meio da pá virada. E o último exemplo disso aconteceu nessa semana. Sim, de todos os lançamentos de 2019, o iPhone 11 era de longe o de expectativas mais altas. Porém, ninguém esperava que os sentimentos atiçados pelos rumores chegariam num misto de... Só isso, Apple? Ou ainda, finalmente, hein, Tim Cook? Não que seja uma perseguição nossa, mas o fato é, aquela imagem constante de perfeccionismo, de cuidado, de esmero da Apple, não parece mais ser uma característica da empresa. O design questionável, os recursos, a gente já viu em outros aparelhos. Chegou o dia, finalmente, em que a maçã ficou para trás e se tornou uma piada, além do preço. Eles tentam defender dizendo que os clientes adoram iPhones por concentrarem em tecnologias que realmente importam nas suas vidas, mas às vezes é fácil falar que faltam specs e configurações também. Mas nessa altura da corrida, os flagships... sério que você vai dar uma dessa pra cima da gente, Apple? Tim Cook, se cuida, garoto. Enfim. Depois de todo esse alvoroço, a gente trouxe a conversa sobre o último keynote da Apple aqui pro Update, pra gente compartilhar os erros e acertos da empresa nessa última apresentação, ou ainda nesse último ano. O que você acha? Você acha que vale o professor Mauri esperar pra 2020 pra comprar um novo iPhone? E aí, Mauri, você vai esperar?
Moleque!
Comunista de iPhone?
Moleque! Sabe o que é, Tato? Sabe o que é?
O que é?
Eu acho que a Apple, ela não surpreendeu. Ela atendeu as expectativas.
Atendeu as expectativas?
Sim, ela lançou um produto mediano. Ela atendeu as expectativas. Era pelo menos as minhas expectativas.
É.
De que eles não iam lançar nada demais. Eles não iam lançar nenhum super produto. Que eles não iam lançar... De verdade, mais uma vez, o que realmente surpreende, o que anima a gente, é muito mais funções dentro do aparelho, né? É, software, do que efetivamente o que o produto é em si.
Vou ser claro. Desculpa, vou até interromper você aqui, professor Mauri. Mas o ponto é o seguinte. Eu gostei de coisas que foram apresentadas no evento da Apple. E eu odiei coisas que foram apresentadas no evento da Apple. Não existe meio termo pra mim. Eu odiei ou amei as coisas que foram apresentadas. Simples assim. Fala o produto, eu te falo se eu amei ou odiei. Na hora, vamos lá. Fala o que você quiser e eu falo se eu amei ou odiei.
Vamos lá. iPhone 11.
Odiei.
Pra quem não sabe, o iPhone 11, ele é a evolução natural do que seria o
10R.
Né?
Inclusive, tem aqui o resumão, link aqui no cardzinho, tem o resumão tanto do iPhone 11 quanto do iPhone 11 Pro e Pro Max.
É isso aí, ele é um aparelho com uma tela de 6,1 polegadas, com uma tela LCD, uma resolução Full HD+. O produto, ele é basicamente a mesma coisa que nós temos no 10R. Ele teve uma melhoria aí em relação ao processador, né?
Tela.
Que é o A13 Bionic. Mas câmera é basicamente a mesma coisa.
Tela deu uma melhoradinha.
Deu uma melhoradinha, mas também perdeu funções como o toque 3D, né? Que a Apple tinha. Mas, meu, é o mesmo produto. É evolução natural, não tem nada demais. E é isso aí, as pessoas vão ter que lidar com isso.
Vou mandar um Raul aqui pro Gel Márcio, que mandou um superchat pra gente. E olha só, o querido do Conexão Atec também está aqui. Um Raul pra você, muito obrigado por assistir a gente e acompanhar a gente aqui no Update. Continuamos, professor Mauri. iPhone 11...
Agora, a única coisa que acabou mudando e pode trazer diferença em relação ao 10R...
É o calombo atrás, gigante
que tem. É o calambo que agora tem mais uma câmera, né? Ele agora ganhou uma lente dupla, sendo que nós temos agora uma ultra-wide de 12 megapixels.
Olha, óbvio, tá? Não vamos discutir aqui qualidade de câmera, mas aparelhos com duas câmeras traseiras... Tem a partir de R$ 600 no mercado.
Sim, concordo.
Tá?
Não é, não, a gente não tá falando em relação à qualidade
da foto.
É, sim, e o software.
Né? É, porque o ponto que faz mais diferença, na minha opinião, em relação aos iPhones é o software e a inteligência artificial que eles colocam nas câmeras. Porque são câmeras de 12 megapixels.
E aí, no caso, eles fizeram o quê? Lançaram junto, né, desse software agora um modo noturno, que a gente já encontrava em outros aparelhos com Android
há dois anos.
Mas agora eles têm um modo noturno também. E aí, quem está acompanhando via YouTube, tem aí as imagens de um exemplo que eles usaram durante a apresentação, né, do modo noturno, que é bem surpreendente, se for parar pra pensar, né? Ali, se funcionar desse jeito de verdade, eu vou bater palmas, porque, meu, tá melhor do que a maioria dos modos noturnos que eu vi até agora.
Essa imagem que você tá vendo, Mauri, na tela, pessoas que estão assistindo, é uma garota bonita, com cabelo rosa, deitada num sofá.
É isso aí.
Certo?
Sofá
a verde. Gente só vê isso na direita. Na esquerda, a gente não consegue ver nada. Eu, principalmente, que tô de óculos escuros aqui, não vejo nada mesmo. Dá pra ver que tem um sofá. Dá pra ver o cabelo rosa dela.
Dá pra ver o cabelo rosa.
Mas o ponto é o seguinte, eu aposto que é a mesma tecnologia da Huawei, que coloca pra galera uma lua onde não tinha lua. Se a garota não tava lá, imagina, isso daí o nome disso é foto mediúnica. Você entra na sala, tira uma foto no modo noturno e o iPhone te mostra alguém que não tava lá. Isso é assustador, cara. Assustador. Alguém precisa fazer esse aplicativo, porque sempre tem, dizem, ah, no iPhone tem na App Store. Você pensou no aplicativo, tem na App Store. Quero ver se tem isso daí. Tirar foto de espírito. Você tira a foto de alguém e usa a inteligência artificial.
Pra poder fazer o espectro
e colocar montar um espectro atrás. Imagina que da hora. Tipo, ainda mais agora com o Galaxy Note, que ele faz uns efeitos atrás, ele tem 3D, aquele reconhecimento 3D, caramba. Imagina você fazer um vídeo, você tá, ô, beleza, não sei o que lá, você tá fazendo assim um selfie, né? Um velfie, que é um vídeo, né? Selfie, e passa o espírito atrás. Isso é muito ótimo. Por que esse aplicativo ainda não existe? Se existe, deixem aqui no comentário.
Nós temos agora um outro modelo, Tato, que aí eu quero saber pra você se é um erro ou um acerto, né? Se você gostou ou não gostou. iPhone 11 Pro.
Odiei.
Por quê, mano?
Eu odiei, cara, o iPhone 11 Pro. Porque a galera tá empolgada pra caramba. Mas vou falar, agora eu vou falar a real nessa merda. Eu vou falar a real nessa merda. Fecha em mim aqui, ó. Eu vou falar bem pertinho pra você ouvir, entender o que eu tô dizendo. A galera gostou mais a porra do aplicativo Filmic Pro, que dá pra você filmar com as quatro câmeras ao mesmo tempo, do que da merda do iPhone, que faz a mesma coisa que o 10S da geração passada. É a mesma coisa. Ah, porque o A13 Bionic é capaz de fazer tudo. É muito foda. É o chipset mais potente do mercado. Ah, é mesmo. Mas a merda do funil está no sistema operacional capado que a Apple insiste em usar nessa merda de sistema operacional no telefone. Vai a merda. Enquanto a Apple não corrigir a bosta do sistema operacional, todos os iPhones novos, a não ser que ele comece a fazer holografia, me faça café, me dê banho, me bote pra dormir, teletransporte, vai ser a mesma bosta. E é isso.
Mas eu tenho uma notícia pra te dar.
Não é verdade.
Eu tenho uma má notícia pra te dar e dar pro público que tá assistindo a gente aqui, ouvindo via podcast.
Infelizmente. Que a gente foi pego na política de bons costumes do YouTube.
Não, cara. Na verdade, a gente fala como geek, a gente fala como apaixonado.
É.
A gente fala como pessoa que quer ver a marca assumindo a ponta do que ela sempre foi e tudo mais. Mas, infelizmente, a Apple desse momento que nós vivemos hoje é uma Apple que não faz um produto pra você que é geek, um produto pra você que é apaixonado por tecnologia. Ela faz um produto pra quem já usa iPhone. Então, você tá olhando aqui, né, pra essas novidades da Apple, do evento, vai falando, porra, eles estão colocando uma terceira câmera agora. Eles estão colocando uma segunda câmera no 10R, do 10R agora, no 11. Meu, pelo amor de Deus, tem aparelho de R$600 com Android que já tem câmera dupla. Isso é um absurdo.
É verdade.
A questão é, pra quem tem um iPhone, ele tá ganhando agora. A evolução é pra ele.
É.
Ele tá tendo uma segunda câmera agora.
É verdade.
Ele está ganhando a terceira câmera agora. Então, pra esse cara, isso tá sendo, sim, revolucionário. Tá sendo, sim, um grande mercado, um grande anúncio. Não é um grande anúncio pro mercado de tecnologia, mas pra aquelas pessoas que são viciadas, dependem desse sistema operacional, desse aparelho capado, é uma grande evolução.
Sim, é uma grande evolução, cara, mas... adolescência, cara. Adolescência. Tá acostumado a beijar na boca, dar selinho. Você beija de língua a primeira vez, é uma evolução. Enquanto você nasceu, entendeu? Você veio de um outro tipo de relação, muito mais evoluída. Pra mim é uma coisa. É uma coisa, cara. O iPhone já foi inovador pra caramba. Já ditou o mercado. Já foi copiado por todo mundo. E a Apple desistiu. Se você não sabe o que a gente tá falando, eu discordo da gente, recomendo fortemente aqui no cardzinho, hoje eu tô o cara dos cardzinhos, Maurinho, que assista o nosso update sobre a Apple, o que aconteceu com a Apple, onde a gente fala tanto da mudança da Apple para serviços, quanto principalmente em relação à inovação. O que aconteceu com a Apple na questão de inovação, isso é um ponto importantíssimo. Outro Raul aqui pro Geomárcio SB. Tô de óculos escuros.
É, ainda falando, né, sobre as inovações desse produto, mas que não são especificamente do produto, mas sim do sistema operacional, é o fato agora, né, deles conseguirem fazer a utilização das três câmeras ao mesmo tempo, né?
Isso é legal.
Através do aplicativo
Filmic Pro.
Isso aí, que pelo jeito é pago, né? Ele não vai vir, mano. No sistema operacional.
Não.
Ele tá bom. É pago à parte.
Você vai conseguir utilizar as três câmeras, mais a câmera frontal, ao mesmo tempo.
É. Enquanto você filma, você consegue ver, né, todos os setups e ver qual que é a melhor opção para você naquele momento e fazer a transição entre essas câmeras para poder escolher aquilo que você quer fazer.
Assim, vamos lá. Essa é a coisa mais legal relacionada a iPhone nos últimos 3 anos.
Porra,
e não é um produto da Apple.
Não, com certeza.
É um software um terceiro pago na App Store. Isso é um sinal. Coloca aqui na tela, por favor, Antônio, a imagem. Olha só. Olha, a pessoa tá lá gravando. Isso é uma imagem do trailer, né, que apareceu lá, a apresentação. Tem um grupo de músicos, aí você tem a ultra-wide, a câmera wide, e a tele e a câmera frontal. É realmente uma função muito da hora, mas você sabe que o Galaxy S11 vai ter essa função agora.
Ah, com certeza. Isso daí. Então, isso é software, essa questão. Você não precisa de um grande hardware. Obviamente, você precisa de um processador que consiga segurar a conta e tudo mais, beleza. Mas via software você consegue. É o que faz funcionar. Mas uma coisa que eu achei bacana aí do software é você conseguir fazer uma transição suave. Você está fazendo uma filmagem.
Ah.
E aí você conseguir fazer a troca entre as câmeras. Bonito. De uma maneira natural, né? Não tem aquela quebra ou aquele ficou preto, trocou de câmera.
É.
Não. Ele entende que você está filmando, que você pode fazer a troca de câmeras ao mesmo a qualquer momento. E o que eu achei interessante é o fato deles utilizarem as outras câmeras que estão paradas, entre aspas, para melhorar a qualidade da captação como um todo. Entender o que é melhor de imagem, de cor, de luminosidade, para poder fazer essa entrega pro aparelho como um todo.
A câmera do iPhone é a única coisa que ainda salva o aparelho, de alguma forma. Porque o sistema operacional não segura mais. É isso. Essa função que a Apple tá mostrando, tem um software de um terceiro. Na época do Steve Jobs, o Steve Jobs roubaria ou compraria a empresa do terceiro
colocaria
no keynote falando: olha só o que o nosso smartphone é capaz de fazer. Não é mais a mesma Apple. Então, eu odiei isso. Eu odiei. Eu fiz o resumão tanto do iPhone 11 quanto do 11 Pro. São aparelhos legais, são celulares. Se você tá dentro do ecossistema da Apple, se você gosta de iPhone, cara, vai na festa, vai se divertir, vai ter um upgrade sim e tal. Legal! Mas não é pra mim. Eu sou obrigado a respeitar as pessoas que não tomam as mesmas escolhas que eu. Mas, pra mim, eu consigo olhar pra esse... Eu fui usuário da Apple e de iPhone durante muitos anos, Mauri. Você tá aqui pra não me deixar mentir sozinho.
Não, vai lá.
É isso aí. Eu realmente usei iPhone durante muito tempo. E eu não suporto mais o iOS. Eu não suporto.
Temos também o anúncio do iPhone 11 Pro Max. E aí, Tato?
Não, vamos direto pros serviços, mano. Sério, a gente já tá 13 minutos de update falando só de iPhone. É uma bosta. Podemos seguir?
É, só falar as diferenças do produto.
Ah, tá uma tela maior.
Ele tem uma tela de 6,1 polegadas.
E mais bateria.
E mais bateria, e ele é exatamente aí.
Isso. Deixa eu falar disso, mano. Deixa eu falar disso.
Olha lá.
A Apple é tão filha da puta. Que na apresentação deles, eles nem falam quanta bateria tem.
Não.
Eles fazem comparativo com a geração passada. Dura 1 hora a mais que a geração passada. Os iPhones nunca tiveram boas baterias. Se você é usuário de iPhone, sabe disso. Você tem que carregar um power bank. Você tem que carregar carregador pra todo lado. E além de tudo, o usuário de iPhone costuma ficar puto porque os amiguinhos não têm cabo Lightning. Você tem cabo de iPhone? Qual? O antigo? O novo? Não é verdade, Maurício? Sempre tem... Ai, cabo de iPhone, não sei o que lá. Só usuário de cabo de iPhone, que tem cabo de iPhone, que não é, se ferrou. Eu tô com esse aparelho aqui, ó. Ele fica quase 48 horas ligado. E aí, Apple, o que você faz em relação a isso? Nada! Coloca 3 horas a mais do que a geração passada, que aguentava 45 minutos, dependendo do que você tá rodando. Ah, merda, vocês todos!
Não, é muito foda que... É, a gente vê...
A verdade, isso é verdade. Tô mentindo, Mauri. Não, não, é olha verdade. Pra câmera. Fecha no Mauri aqui, rapidão. Não. Mauri, você está usando... Mostra o seu iPhone. Mostra o iPhone 10S. Tá fazendo teste, pro canal. Ah. É um iPhone, não é um iPhone? É um iPhone. Tira a capinha, mostra a merda do logo da Apple atrás. Mostra aí, ó. Você que tá ouvindo o podcast, me desculpe, gente. Eu estou exaltado hoje. Ó, o loginho da Apple ali, ó. Refletindo. Quanto tempo dura esse aparelho, a bateria dele, Mauri? Usando de verdade.
Usando de verdade,
usando, cara, de verdade.
Puta, dura... Sei lá, 12 horas.
12 horas!
12 horas.
12 horas!
Não, é foda. E, na verdade, acho que o pior é o fato dele não ter o carregamento rápido.
Olha que, cara, boa notícia, Mauri. Agora dura 13.
É, não. E, na verdade, ele agora tem o carregamento rápido e tudo mais. Mas, velho, porra, demorar, tipo, sei lá, 3 horas.
Carregamento rápido, 18 watts.
18 watts.
Não é 45. Esse aparelho aqui suporta 45 watts. Ou seja, se ele tivesse o mesmo tamanho de bateria que esse aparelho carregaria duas vezes ou mais. Mais rápido do que o iPhone. Agora a gente tem Quick Charge 18 watts. Sabe quando a Samsung começou a colocar carregamento de 18 watts no aparelho deles? 3 anos atrás. Essa. A Motorola começou a usar 18 watts há 3, 4 anos atrás. Na época que o Moto Z tinha um design bonito.
É foda. Não, o Moto G, a linha G deles tem carregamento de 18 watts, tá ligado? É foda.
Desculpa, gente, não tô nem lendo o comentário porque eu sou tão revoltado. Podemos mudar de assunto? Tem mais alguma coisa pra falar de iPhone?
Eu só queria saber em relação ao desbloqueio por digital. Né?
Que não tem, né?
E aí?
Que não tem!
Só Face ID.
Só Face ID. E aí continua com aquele Note bonito pra caramba, hein, Maurinho?
Porra!
Terceiro ano com o Note. O mercado inteiro já largou a mão do Note. É que a Apple não tá pronta ainda. Só vai lançar inovação quando tiver 100%.
Face ID, velho. É isso aí. Então, e na verdade, fora o design horrível e tal e tudo mais, eles
que anunciaram, é o mesmo.
Anunciaram novas cores, esse tipo de coisa, e é o que tem pra hoje. Então, de verdade, eu não consigo ver nenhuma grande inovação da Apple, pelo menos nesses aparelhos. Porque tudo que é possível, que é legal, a gente vai ver via software em qualquer outro produto, né? Então,
é verdade. Ó, iPhone é assim, não está valendo a pena. Se você está preso ao sistema operacional e gosta de iOS, cara, seja feliz, porque o sistema operacional vale a pena. Assim como eu gosto de macOS pro meu computador. E eu estou apto a abrir mão de um monte de coisa por conta disso. Sim. Às vezes uma experiência mais limitada, às vezes uma experiência mais agradável. Agora, para usuário de iPhone, a mesma coisa. Se você está acostumado com iOS, beleza. Mas para mim, o macOS é o melhor sistema operacional do mercado. Ele ganha Windows. Honestamente, o pior ponto do macOS é que ele precisa de um hardware da Apple que custa caro. Agora, o iOS não é a mesma coisa. Ele é o pior sistema operacional hoje no mercado. Comparando com o Android ganha de paulada.
Sim.
Mas o Mauri vai fazer um vídeo sobre isso depois. Vamos às outras novidades. Outras novidades, Mauri. Vamos lá, me anime um pouco mais.
Apple Watch Série 5.
Vou falar que eu gostei.
É mesmo?
Eu gostei,
agora, Mauri. A bateria dura um dia, você viu?
Agora a bateria finalmente... Mas é uma bateria pequenininha. Ao contrário da Mi Band, dura 25 dias.
É, qual é a melhor bateria?
A Mi Band dura 25... Tudo bem que, assim, consumo é completamente diferente. É. Tem eletrocardiograma no Watch 5. Mas o que eu gostei na apresentação, tá? O vídeo deles foi muito legal. Eles eram uma construção de vídeo, a apresentação deles do Keynote foi redondinha. Eles mostraram, de fato, pessoas que tiveram a vida salva por conta do Apple Watch e das funções que o Apple Watch tem, que uma Mi Band não tem, que uma Honor Band não tem, que outros produtos do segmento não têm. A grande maior parte deles não tem as funções que o Apple Watch tem.
Nos Estados Unidos, tá? Isso,
gente. É óbvio. Não, mas algumas funções como ligação de emergência, etc., é global. É global. E agora eles têm o Apple Watch com LTE. Não, é global, Mauri.
No Brasil eles ligam.
Principalmente se for LTE. Agora a versão LTE vai ser.
Eles ligam.
É, mas
pra quem eles ligam?
Ah, sei lá, Mauri. Não me faz pergunta difícil. A Apple diz que é. Deixa eu acreditar em alguma coisa que a Apple faz. Deixa eu me prender a algo, Mauri, porque tá tudo tão ruim. Mas o ponto é o seguinte, eu achei muito bonita a apresentação da Apple. Assim, foi tão bonita a apresentação que eu até falei, nossa, por que eu não tenho um Apple Watch? Aí eu pensei, é porque eu uso Android, não gosto mais de iOS. E Apple Watch é um produto de nicho do nicho. Porque iPhone, usuário de iPhone é tipo no máximo 10% no mundo. É isso, tá 13% com sorte. 3% de erro, pelo amor de Deus, né? Até Ibope passa disso. Agora, vamos lá. 10% do mundo. Usuário de Apple Watch é o quê? 20% de 10%? É 2% das pessoas usam. Você entendeu? É muito pouco, cara. Então, é muito legal, animal, show de bola. É um produto tão legal. Pra mim, se esse fosse um produto que funcionasse com Android, eu olharia com outros olhos.
Mas jamais
a Apple vai fazer isso. Pelo menos agora, eu imagino que não vai fazer.
E uma outra novidade, fora a bateria, que agora que eles prometem que dura um dia inteiro.
Uou!
Você consegue deixar o display 100% ligado o tempo todo.
Nossa, tela always on que a Samsung apresentou isso no quê? No Galaxy S3? Agora no Apple Watch?
É, isso aí.
Uou!
Eles colocaram um novo display que consegue entender se você está utilizando o relógio ou não. Então, diminuir a frequência dele para ele economizar a bateria e ficar ligado o tempo todo.
Só para deixar claro, o Galaxy S3... Agora nós estamos no Galaxy S10, tá? Faz só 7 anos.
Tá de boas.
Tá de boas. Parabéns, Apple. Inovação, hein?
Eles mataram o Série 4, né? Então hoje no mercado você consegue comprar o Série 3 e o Série 5.
Boa.
Nós tivemos aí também o anúncio de uma nova geração do iPad, né? A sétima geração. Então hoje no mercado a gente tem o iPad Mini, o iPad Pro e agora uma renovação do iPad tradicional, que ele mantém o mesmo tamanho, né? Que ele tinha do 9,7, só que nas mesmas dimensões, agora ele passa a ter 10,2 polegadas. É, teve melhoria de tela, qualidade de tela, ele agora aceita a Apple Pencil e é basicamente isso.
E aí tem o conector pra tecladinho.
Volta com a imagenzinha ali, ó. Ele aceita a Apple Pencil primeira geração.
Ah, sim.
Aquela que você tem que carregar no cabo Lightning.
É.
Aquela geniosidade de engenharia.
É, isso aí.
Mas continue,
Maurício. Mas basicamente é isso. Ele ganha o conector para acessórios, né, na lateral. Então, ele vai ser possível conectar o tecladinho, a capa teclado lá.
É, e vem com o chip A10 Fusion.
O A10 é o que é usado, sei lá, duas ou três gerações atrás, né?
É isso aí. De verdade, posso falar o que eu achei?
Pode.
Eu gostei!
Mano, qual é o seu problema?
Não tô entendendo mais nada. Eu gostei!
É mais do mesmo? Mas se você for parar pra pensar, Mauri, de experiência de tablet, na minha opinião, o iPadOS tem uma boa experiência. Eu gosto, é legal eles continuarem, e é produto de manutenção. Não é uma coisa que, por exemplo, se você falar, Tato, você tem dinheiro infinito, você tem que comprar um iPad, qual você vai comprar? Eu vou comprar um iPad Pro. Óbvio! Com a Apple Pencil nova. É óbvio! Mas um iPad novo, legal. Até porque, sabe qual que é o perfil desse público? A Apple tá colocando esse produto pra bater com Chromebook nos Estados Unidos.
É isso aí, é estudante mesmo, pessoa que, sei lá, precisa de uma tela maior.
Produtinho, né? De $300, e que pra gente aqui é uma outra realidade. Imagina se um iPad desse custasse R$300.
Ah, sim.
Você entendeu? É isso, cara. É isso. É produtinho baratinho, de boas, pra estudante, levar pra faculdade, levar pra escola. Agora funciona com Apple Pencil pra você estudar, fazer anotação. É legal. O iPad está coeso com o que a Apple tá fazendo em toda a linha de iPad.
É isso aí. Aqui perguntaram, o Other Side perguntou se o Face ID funciona no escuro. Cara, o Face ID funciona no escuro, sim. Inclusive, funciona melhor no escuro, tá? É verdade, tipo, porque ele usa um sensor, né, que emite uma luz no seu rosto, né, uma luz
tipo infravermelho, né?
E aí ele faz a leitura do rosto, então se tá muito claro ele não funciona tão bem quanto no escuro.
É isso aí. Um Raul, então, aí, obrigado pela pergunta, valeu. Pela participação. Vamos lá, Mauri, vamos continuar com os pontos da apresentação da Apple.
Cara, é um outro... Acho que pra finalizar produto, né? Pra finalizar produto, a gente... Basicamente, eles mataram parte da linha deles aí de smartphones. Hoje, no mercado, você não vai encontrar mais o iPhone 7, 7 Plus, nem o 10S, nem o 10S Max. Então, ficando somente o iPhone 8, o 10R, 11, 11 Pro e 11 Pro Max.
Mas não tem 8 Plus?
É 8 Plus.
É 8, sim. 8 Plus, 10R.
Isso aí.
Não tem 10S?
Não,
nem. Aí tem o 10R.
Isso aí.
Vamos lá. É iPhone, 8, 8
não,
Plus.
Na verdade, não tem. É isso aí. 8, 8 Plus, 10R, 11, 11 Pro.
E Pro, Pro Max. São só 6 produtos na linha da Apple. Alguns deles de 2 anos atrás.
É, rapaz. É isso o que aí. Tem pra hoje. É isso aí. É o iPhone baratinho. Que custa só 4 mil reais.
É isso aí. Perfeito, Apple.
Tá de boa.
Tá de parabéns. Vamos pra serviço?
Vamos pra serviço. Eu ia falar do chip.
Legal. Muito legal. Parabéns, eu quero ver eles colocarem isso nos Macs, mas eles não têm interesse.
O chip 1 lá?
Não, eu ia falar do A13 Bionica.
Bionica. Ô, próximo, quero ver o USB tipo C nos aparelhos. Eu realmente estava na expectativa que eles iam colocar o USB
tipo C. Olha, Apple, você quer inovar? Coloca o USB tipo C. Porque aí você pode carregar junto com todos os seus amiguinhos. Não precisa ficar, alguém tem adaptador para Lightning aí?
É, e você pode usar o carregador do Mac no iPhone.
Cadê a coesão da linha da... A Apple já teve coesão antes, mas tudo bem. Vamos lá.
Vamos lá, Tato. Serviços, me fala aí.
Ai, serviços. O serviço eu gostei. Pronto, serviço eu gostei. É, o primeiro serviço que foi anunciado, inclusive, foi a abertura do evento falando do Apple Arcade, que é um sistema integrado de jogos que vai funcionar em todas as plataformas da Apple, exceto... o Apple Watch, porque, né, por motivos óbvios. Mas você consegue rodar desde o seu iPhone, Apple TV, iPads, Macs, em todos os lugares, você consegue rodar os mesmos jogos. Inclusive, começar numa plataforma e terminar na outra. Mas não é um serviço de streaming, tá? Ao contrário do que a gente viu com o Google Stadia, na verdade, o Apple Arcade é uma solução onde você faz o download do jogo e ele vai rodar em todas as plataformas. Não tem custo para jogar os jogos, né? Você não compra os jogos. Você
paga
uma
mensalidade.
Exatamente, você paga um serviço. É uma biblioteca de jogos exclusivas para o Apple Arcade, que está sendo desenvolvida junto com a Apple por várias empresas no Brasil, no mundo inteiro. Tem inclusive empresas brasileiras também participando desse projeto. E o Apple Arcade chega logo mais aí no mercado.
Chega no dia 19 de setembro em 150 países.
Inclusive no Brasil. O preço anunciado lá fora foi $4.99. E o que aqui no Brasil daria aproximadamente uns 20 conto. Mas o preço anunciado para o Apple Arcade aqui no Brasil vai ser R$9,90. Para quem tá dentro do ecossistema da Apple, eu acho isso bem legal, porque imagina, você jogar no iPhone, continuar jogando no Mac o mesmo jogo, continuar jogando no Apple TV o mesmo jogo, se tem o mesmo jogo em todas as plataformas, acho bem legal. Acho que tem que ter um perfil muito específico para querer pagar R$9,90 por isso. Eu, particularmente, acredito muito mais numa solução da Apple de pagar um serviço integrado, de, você paga o iCloud e aí você ganha o Apple Arcade.
Sim,
eu acho que isso funcionaria muito melhor e ainda incentivaria a galera para ir pro iCloud. Mas eu não tô...
É que, na verdade, quem usa Apple, usa iPhone, a pessoa é obrigada a comprar o iCloud, cara. Ela é obrigada porque se ela quiser fazer qualquer tipo de backup em nuvem, meu, só tem essa opção. Você quer fazer o backup do seu WhatsApp? Só
no iCloud, lindão.
É isso aí.
Então, assim, de verdade, legal.
Então não faz sentido associar, entendeu isso que eu quero dizer?
Sim, mas assim, poderia ser uma solução da Apple. Mas eu também imagino, eu consigo entender alguém que é jogador casual, ou até mesmo que é um pouco mais pro gamer, assim, que gosta de jogar e não quer jogo com anúncio, que talvez se irrite até na realidade do Android de ter jogo com anúncio. Eu, meses atrás, estava caçando jogo no Android que eu queria que não fosse um jogo online, um jogo que eu comprasse ele e ele funcionasse 100% offline, uma experiência completa, sem loot box, sem pagar, sem anúncio, sem esperar pra ter vida. E eu não encontrei nenhum que me agradou.
Okay, então, não dá lucro, né?
Então, exatamente. Então, o Apple Arcade é uma boa solução pra você que quer ter essa experiência. Então, por isso que eu falei, eu gostei, porque eu entendo o uso. Eu, particularmente, não me vejo como usuário porque eu não uso iPhone. Mas eu acho uma boa solução.
Cara, vamos falar do que realmente valeu a pena nesse evento?
Você concorda comigo nessa, Mori?
Porra, velho. A única coisa decente que a Apple tá fazendo, pelo amor de Deus.
Apple Watch.
Isso. A Apple anunciou aí o Apple TV Plus.
Que é o serviço da Apple de streaming. Que vai estar disponível não só nos Apple TVs, mas também em outras televisões que já estão com o aplicativo da Apple, como, por exemplo, a LG, a Samsung, vai disponibilizar para mais dispositivos, vai ser compatível também com o Chromecast, vai ser compatível também com o Amazon Fire Stick. é um aplicativo da Apple que você pode assistir como qualquer outro, como um Amazon Prime Video, como uma HBO Go, como o próprio Netflix, com séries exclusivas produzidas, conteúdo produzido pela Apple.
Cara, eles já vão lançar agora, no dia 1º de novembro, né? Oficialmente. Exatamente. Vai ser anunciado. São mais de 100 países que vão receber esse serviço. E o Brasil está nessa lista, senhoras e senhores.
Exatamente. Palmas pra Apple.
Os caras estão...
É que tem um botão de palmas. Palmas pra Apple, professor Mauri. Uhul! Muito bom, Apple. Estou feliz e orgulhoso.
Eles estão anunciaram o valor para o Brasil é R$9,90 também, cara. Um valor bem justo, considerando que você vai ter acesso a séries que, na teoria, vão ter uma qualidade. Você vê o elenco, quem está trabalhando na produção dessa série, você fala
Jennifer assim... Jennifer Aniston, Steve Carell, Jason Momoa, a galera. Vai ter série exclusiva da Oprah. A galera lá tá on fire. A
produção, Barack Obama também.
Barack Obama. Assim, dê uma olhada... Depois, nos trailers, está chamando bastante atenção. Estou realmente curioso e acho que por R$9,90.
Porra!
Eu acho que super... É que nem a Amazon Prime Video, que a gente comentou aqui no Esquenta. Mas a Amazon chegou agora no Brasil com a Amazon Prime. Inclusive, com o Prime Video, tudo por R$9,90, com entrega grátis em 2 dias para algumas regiões. Mais o Prime Reading. Tudo isso, R$9,00. Para mim, eu acho super justo o valor, cara.
E se você ainda comprar um iPhone, um iPod, qualquer produto... Da Apple, você ganha um ano de assinatura, cara.
Aí,
isso é bem legal, né? Tipo, esse tipo de associação, pra mim, faz sentido.
Faz muito sentido.
Eles poderiam dar tudo, né?
E agora você consegue... A Apple nos Estados Unidos, né? Eu imagino que em outros países também vão fazer isso. Você consegue trocar de aparelho todos os anos, porque tem troca com troco.
É, isso aí.
Aí você leva pra... Você, e ele já te fala, você vai comprar esse iPad aqui hoje por $900. Daqui a um ano, você consegue vender ele por $350, pegar de volta em desconto de um novo iPad de $950, vai economizar $600, vai pagar só $600, entendeu? E assim vai indo. E dá pra você fazer até em plano mensal. Você vai pagando todo mês, chega lá no final, troca o aparelho,
troca um novo, já era.
E aí ganha mais um ano de serviço e assim vai indo. Daqui a pouco, bem, você já entendeu.
Mas de verdade, Tato, você assinaria aí o Apple TV Plus?
7 dias grátis eu com certeza vou usar.
Ah, é isso aí, né?
Vou usar pra testar. E eu tô realmente ansioso. A série C, do Jason Momoa, me chamou muita atenção. O plot dela é muito bacana. É o plot de uma civilização num futuro distópico onde toda a humanidade perdeu a visão.
Oh.
Pra você ter uma noção do que seria isso, é tipo aquela... Tem o livro do...
Ensaio sobre a Cegueira.
O Ensaio sobre a Cegueira, que também tem a série Ensaio sobre a Cegueira.
O filme.
O filme Ensaio sobre a Cegueira. Pra mim é a continuação isso daí. É a série com Jason Momoa e aí, de repente, duas crianças começam a ver. Só que, como todo mundo é cego, essas duas crianças têm poder mágico. Elas estão vendo. Então esse é um super poder. E é fantástico, cara. Estou ansioso pra ver essa série. De verdade, pra mim foi a coisa que mais me animou. Caramba, o que mais me animou da Apple foi um serviço. E não um produto.
Que beleza. Quero saber de toda a Cavalaria Geek o que você achou dos lançamentos, dos anúncios da Apple. Você está empolgado? Você pegaria um novo iPhone? Você assinaria o Apple TV Plus? O Apple Arcade? Deixa aí nos comentários aqui no YouTube. Mande também um comentário lá no site redegeek.com.br ou ainda mande uma mensagem por voz no nosso WhatsApp 11987656950. Queremos saber a sua opinião também. Bem,
é isso aí, galera, e até semana que vem com mais um update. Raul.
Tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.